No Conectado Agora, nós vamos contar com a participação do prefeito em exercício de Lagoa Vermelha, Éder Piardi. Como é que vai, Éder? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Estamos firmes, né? Estamos bem também, né?
Agora, frente aí do município.
À frente do município por alguns dias, né? Mas já dá para a gente aprender um bocado e oferecer o que a gente também tem de experiência para tentar fazer alguns serviços.
O prefeito fica essa semana fora, né?
Isso, o prefeito vai tirou 10 dias de férias, né? Até para próprio descanso mesmo, né? Que com essa correria dos últimos tempos aí, até inclusive ele está à frente da Amunor também, teve bastante viagens, bastante trabalho nesse meio tempo aí, e daí então tirou alguns dias aí para descanso e voltar com todo o gás, né?
Com certeza. Bom, Éder, estamos aí com essa questão dos encontros do Conselho Gestor. E alguns assuntos bem importantes estão sendo debatidos nesse grupo aí, Éder.
Sim, o Conselho Gestor ele já foi criado, né, para a gente debater esses assuntos. Agora nós temos a retomada, então foi uma ideia, né, uma ação que foi iniciada ano passado do Conselho Gestor. E agora nós retomamos, então, já temos um cronograma de encontros, né? Teve o último foi agora no mês de junho. Agora temos o próximo dia 27 de julho, onde vamos nos reunir novamente. Então, é para debater temas de interesse, né? Então, eu sempre falo assim, a questão do conselho, o pessoal pergunta às vezes, tá, mas é deliberativo, vai ser indicado uma coisa que tem que ser feito? Não, aquele grupo lá é para nós debater as ações, não necessariamente precise seguir à risca o que é debatido, mas vamos pegar uma ideia, vamos supor que foi levantada a hipótese de colocar no município. Tu vai no Conselho Gestor, conversa, sempre vai amadurecer essa ideia, vai surgir novas sugestões, vai para o debate, né? Os conselheiros têm uma experiência de vida bastante, bastante interessante, bastante boa, né? Todos eles têm bastante experiência nas suas áreas de atuações, então sempre vem muitas ideias positivas, a gente debate sobre o que foi falado e consegue ter, vamos dizer assim, as luzes, né? Brilhando na cabeça ali sobre como que pode ser feita determinada ação, como que não pode ser feita. Lá também levando os possíveis transtornos que podem ser causados. Então é bastante interessante essa troca de ideias aí.
Nós tivemos quantos nesse ano? Foi o primeiro agora desse ano de 2022?
Nesse ano foi o primeiro.
Primeiro, né?
Foi o primeiro.
De 2022.
Até nós já tínhamos falado em retomar há uns dias atrás, só que daí como mudou o ano, teve alguns conselheiros que mudaram também as suas agendas, né? Os seus dias que poderiam ou não participar das reuniões. Então nós entramos em contato novamente para saber sobre os novos dias que eles estavam disponíveis para nós tentar fazer uma agenda que beneficiasse a todos, né? E tivesse a maior participação possível.
Os assuntos pautados, Éder, nesta reunião?
Esses assuntos nós...
Quais foram os dessa última agora?
Vamos pegar por início, né? Uhum. Nós trouxemos uma devolutiva, né? Teve algumas reuniões no ano passado, inclusive eu não participei, né? No mês de setembro ou outubro, se eu não estou enganado, né? Teve duas reuniões relacionadas à questão do trânsito, né? Estacionamento rotativo e transporte coletivo. Então, naquela oportunidade, o prefeito Paulo Mantovani levou até os conselheiros essas duas possibilidades para debater em conselho, né? Sobre a implantação do estacionamento rotativo e do transporte coletivo. Então, veio ideias, veio sugestões do Conselho Gestor e a indicação positiva para a implantação, né? Então, a partir daquele momento, né, se seguiu aproximadamente 7, 8 meses, e que daí fica aquela incógnita na cabeça da pessoa, assim, olha, se vai ser implantado, não vai ser implantado, porque foi debatido no conselho, sim, tinha o apontamento positivo para a implantação, né, e depois acabou não acontecendo. Então, a gente leva as devolutivas novamente para o conselho, explicando como que está funcionando.
E vai sair ou não?
Sim, vai sair. Tem todo um trabalho de bastidores nesse meio tempo. Você não tem como chegar, não, vamos aplicar o estacionamento rotativo, sai ali, pinta o cordão e está aplicado. Não, né, você tem que organizar a estrutura Para ter um estacionamento rotativo, você tem que ter pessoas que vão trabalhar, digamos assim, dentro dessa ação. Agentes de trânsito, diretor de trânsito, que é quem vai fazer a fiscalização do próprio estacionamento.
Então, esse processo já está encaminhado?
Esse processo ele está encaminhado, ainda faltam alguns ajustes, né? Mas ele está já bem avançado aí para nós dar início, acredito eu, que dentro desse ano ainda, no início do próximo ano. Então, é um assunto que, por mais que nós tenha feito trabalhos nos bastidores, mas ele não ficou parado, ele se movimentou.
E seria um estacionamento rotativo pago ou não?
Estacionamento rotativo pago, claro. Né? Então, aos moldes dos outros municípios, né? Nós temos municípios vizinhos aí, Vacaria, Passo Fundo, né? Que já contam com esse estacionamento, então seria parecido, para você tentar desafogar um pouco o trânsito do centro do município, tá, que já é um apelo da população há muito tempo. É, nós verdade. Recebemos bastante reivindicações nesse sentido, que não tem onde estacionar e tem essa reclamação. Então, algumas ruas e avenidas centrais vão ser contempladas com essa questão do estacionamento
rodativo.
Então,
você acredita que para esse ano ainda há viabilidade?
Eu acredito que sim. É. Né? E da mesma forma, o transporte coletivo. Então, como
vai
você...
andar junto esse?
Esse teria que andar junto, né? Ou logo em seguida, né? Mas não com muito atraso, mas seria uma alternativa. Nós estamos trazendo o estacionamento rotativo, mas você tem um transporte coletivo que também, de certa forma, vai auxiliar a pessoa... porque se nós for pensar assim, o estacionamento rotativo, o pessoal fala muito que o próprio pessoa do comércio vem com o carro, né, deixa na frente do comércio ali, e às vezes é um comércio que tem 10, 15 funcionários, ou 5, 6 funcionários, né, todos eles deixam o carro e acaba afogando ali aquele local para os estacionamentos. No mandato passado, eu lembro que o JP, né, o nosso ex-secretário do desenvolvimento, ele começou a criar aqueles estacionamentos públicos, né? Então tinha um terreno baldio no centro da cidade, ele entrava em contato com o proprietário, fazia uma parceria e criava os estacionamentos públicos para nós tentar desafogar um pouco, né? A gente viu que de certa forma ajudou bastante, mas não foi o suficiente. Então hoje a gente já pensa, né, na questão do estacionamento rotativo e já vem colocar em prática. E o transporte coletivo ele segue na linha de dar esse suporte. Uhum. Ah, tu não permite, vamos supor, que o funcionário venha de carro e deixe na frente do comércio. Então ele tem duas opções. Ou deixa um pouco mais distante, né, duas, três quadras, ou então se utiliza do transporte coletivo que vai ser implantado também.
É uma possibilidade. A questão da utilização dos containers de coleta de lixo do município também estava na pauta?
Isso nós levantamos no conselho e entregamos como um tema de casa, né? Então, porque a reunião já tinha se estendido bastante, então a gente conversou com eles. Ó, a questão de containers para colocação de lixo, todo mundo pode avaliar aí em casa, ver se é vantajoso, se não é vantajoso durante esse mês aí, e na próxima reunião nós debateríamos novamente. Porque quando você indica, assim, o pessoal fala sobre a questão do lixo e os problemas causados, vamos falar de lixo espalhado, de cachorros, né? Aí o pessoal fala sobre a questão do container, mas fala só a parte boa. Não, que o container vai resolver, que o container vai solucionar o problema. Né? Então, o tema de casa seria avaliar isso. Você tem a parte boa, mas também tem todos os transtornos gerados pela colocação de containers.
Então... Aí tem a questão dos bairros também, porque normalmente os containers acabam sendo mais nas áreas centrais, né?
Exatamente, né? Você tem que pensar onde vai ser colocado, se vai ser só nas áreas centrais, se vai ser nos bairros também. Você tem que pensar que nós falamos em estacionamento rotativo. O container, de certa forma, ele vai tirar algumas vagas também, vai afogar nesse ponto. Então, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Eu não estou falando nem que é bom, nem que é ruim. Estou falando que a gente tem que estudar muito bem uma ação antes de colocar ela em prática, porque depois ela se torna quase irreversível. Né?
A volta das lixeiras chegou a entrar em pauta ou está descartado isso, Éder?
Sempre nós conversamos sobre isso, né? É uma situação que já vem há bastante tempo causando esse transtorno e sempre o pessoal comenta sobre as lixeiras que antigamente existiam, né? E hoje não, não é permitido no passeio, né? Ela é que existe uma questão meio nebulosa aí nessa situação. Às vezes o pessoal diz, não, é proibido colocar lixeira. Não é proibido colocar lixeira. É proibido ter lixeiras no passeio. Né? Mas se tem uma lixeira, por exemplo, que nem aquela que o pessoal coloca nas grades, que vira para dentro, né? Vira para dentro, o lixeiro vem, né? O coletor ali, né? E puxa para fora.
Aquela,
né?
É permitida.
Aquela é permitido. Ou dentro do pátio, por exemplo, ou um prédio que tem a lixeira própria para dentro. É, essas aí todas são permitidas. O que não é permitido é a lixeira no passeio, por causa da questão da viabilidade de pedestres, né? De tudo mais. Então sempre entra em pauta, né? São diversos assuntos que. Outro exemplo, né, que até foi citado com relação à própria coleta, a possibilidade da coleta ser realizada à noite. Né? Que à noite não tem carros que atrapalhem o caminhão, né? Não tem o problema do horário, né? Que a pessoa às vezes diz assim, não, eu saio para trabalhar de manhã.
É o que se ouve muito. Né?
Não, tu chegou de noite, tu coloca logo em seguida ali o caminhão passaria. Então são possibilidades que a gente levanta, troca ideia com os conselheiros, e não só com os conselheiros, nós na comunidade em si, sempre que possível a gente conversa para lá e para cá, né? Para tentar ter sempre as melhores ações sendo desenvolvidas.
Uhum. Então, essa questão até da mudança do horário da coleta está em pauta? Pode acontecer, Eder?
Pode. É. Pode. A gente sempre faz o estudo para tentar colocar a melhor ação em prática. Vamos supor, se nós levantar essa possibilidade de uma coleta mudar o horário para a noite, né, a gente vai então tentar viabilizar. Mas tudo isso, lógico, não estou falando que vai ser mudado, né? Estou dizendo que são questões que a gente sempre levanta em debate nessas reuniões.
É, são assuntos bem pontuais e bem importantes aí que precisam realmente ser bem discutidos, né?
Exatamente.
Você não vai tomar uma decisão, muda, depois tem que voltar atrás, é terrível isso, né?
Exatamente, Paulo. Às vezes o pessoal fala... Vamos pegar os containers, por exemplo, né? O pessoal fala sobre os containers, mas não é uma questão que você já tenha que sair correndo e colocar o container antes de você pensar nos prejuízos também, né?
É, eu acho que o trânsito, né, tem sido muito assim. Toma uma decisão, bota um trevo, tira um trevo, bota uma circular, tira... É complexo, né?
É, e daí você muda a cabeça da pessoa. Porque daí a pessoa tem...
de uma maneira.
Exatamente, a pessoa tem o hábito de fazer daquela forma. Aí do dia para a noite está mudando. Aí quando vê, tu muda de novo, né? Acaba que... As próprias legislações, se nós for ver, né? Eu vejo o pessoal reclamando, principalmente quem lida bastante com legislações, tanto a nível federal como estadual. Tu tem uma lei, dali 2, 3 meses ou 6 meses, 1 ano... é revogada, muda para outra lei, já muda as normas, então isso acaba embaralhando. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas ações a serem implantadas para quando colocar ela ser bem positiva e trazer benefícios e nós já ter pensado sobre os prejuízos e já saber contorná-los, né? Então...
E aí até a questão do desperdício do dinheiro público, claro.
Exatamente, é o principal,
você,
né?
Você vai lá, constrói um, digamos assim, um trevo, né? Vai lá, depois tem que tirar porque não deu certo.
Exatamente. Então, tudo isso gera transtorno e gera custos, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí para aplicar da melhor forma possível.
Bom, então, próximo encontro, já deveremos ter mais um avanço, né? Além dessa questão do trânsito, também a questão do lixo.
É, nós vamos, então, já a questão do trânsito foi uma devolutiva, então eles já ficaram cientes do que está ocorrendo, agora é a parte administrativa da implantação.
Mesmo.
Questão do lixo, dos containers em si, vai ter, então, o debate sobre essa questão aí.
Para tentar
toda
tomar uma decisão.
Outro ponto que foi levantado, até tu citou no início ali, a questão do Memorial da Mata Atlântica, né?
Certo.
Então, nesse encontro do Conselho Gestor, foi até convidado, né, o grupo de escoteiros para ser apresentado a ideia para eles, para verem se eles verem como viável, né, criar esse Memorial da Mata Atlântica. Até nós tínhamos imaginado como um ponto turístico, ou um ponto de lazer no município, né? Então já veio uma ideia dos próprios conselheiros e dos próprios escoteiros de repente tu criar o ambiente, né? Que é uma ideia boa, muito positiva, mas no início tu fazer para estudos, tu fazer para os próprios escoteiros, fazer para os colégios, né? E tu ver se a ideia vai ganhar corpo. Se ela ganhar corpo, tu vai estruturando ao longo do tempo. Caso contrário, daí daí você não faz um investimento grande para daí depois, de repente, não ser utilizado.
Ficar ansioso.
Né? Isso.
Éder, obrigado pela participação e bom trabalho lá, viu?
Eu que agradeço, Paulo.
O prefeito em exercício de Lagoa Vermelha, Éder Piardi, falando sobre a retomada do Conselho Gestor. Nós tivemos a primeira reunião do ano, né, depois de uma parada, agora na segunda-feira, dia 20. 8h47, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.